A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, está começando agora mais um Trilha das Artes. Hoje vamos caminhar pelo mundo da memória e das letras ao som de músicas especialmente escolhidas por nossa convidada, a escritora Mariana Iannelli. Mariana, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso te receber aqui no Trilha das Artes.
Oi, Mônica, o prazer também é meu, um grande prazer estar aqui e poder conversar com você.
Nascida em São Paulo, onde vive, Mariana é autora de 16 livros de poemas, entre eles América, um poema de amor, semifinalista do Prêmio Oceanos 2022. Ela tem 5 livros de crônicas, entre eles O Dia de Amar a Casa, que levou o Prêmio Minuano de Literatura em 2021, além de assinar 3 livros infantis. E agora, em 2024, Mariana está lançando seu primeiro livro de ficção, A Infância de Joana. Mariana, como foi esse seu caminhar pela poesia, crônicas, literatura infantil e ficção? Queria começar a nossa conversa sabendo justamente por onde você começou.
Pois é, foi um processo longo, foi um caminho que começou lá em 1999, quando lancei o meu primeiro livro de poemas, e aí as coisas foram se acrescentando, né? Eu escrevi para jornal, fiz, né, uma formação em jornalismo, depois fiz um mestrado em literatura e crítica literária, e concomitantemente a isso escrevia para os jornais. E aí em 2010 eu comecei a escrever crônicas, graças ao convite de 2 grandes cronistas amigos, o Luiz Pelanda e o Rogério Pereira. Comecei lá no blog chamado Vida Breve, que reunia vários cronistas. E aí comecei, né, foi uma paixão para mim a crônica, começou em 2010, até hoje escrevo crônicas, colaboro para o jornal Rascunho com crônicas mensais, né? E aí, se acrescentando a isso, essa vida que corre, a minha filha nasceu em 2016, isso também transformou um pouco a minha maneira de escrever. Em 2019, eu lancei uma antologia reunindo os livros de poesia. E foi por volta de 2018 ainda que eu comecei a escrever os fragmentos dessa história da infância de Joana. Então levou um bocado de tempo, assim. Foi um material que eu fui reunindo, trabalhando, selecionando. E acho que veio assim num momento assim que tudo se acrescenta, sabe? Esse caminho da poesia faz parte, as crônicas também, tudo isso. Então acho que é um caminho que vai gerando lá na frente alguma outra coisa, né?
É engraçado, né? Porque o livro, ele é bem esse quebra-cabeça mesmo, né? Ele como se fosse pequenas crônicas poéticas que montam essa ficção, né? Que você constrói, né? Como uma construção mesmo de pequenos pedacinhos, né?
Sim, são pequenas cenas em que cada palavra importa, né? O que está dito importa tanto quanto aquilo que não se diz, né? Então é escrever também aquilo que não se diz, o que uma criança ainda não é capaz de verbalizar. Não tem uma formulação para aquilo, né? Não sabe se aquilo, se é o bem ou o mal, não tem isso nessa primeira experiência das coisas, da criança com o mundo e com as pessoas. A minha vontade primeira era de poder comunicar esse assombro, sabe, da criança, de como ela pode responder ao que muitas vezes para ela pode parecer terrível, mas ela responde com alguma suavidade. Então é trabalhar assim no texto essa sutileza, essa ambiguidade, essas coisas não ditas, né, que fazem parte desse mundo infantil, que muitas vezes é um mundo de sombras também, né? Eu acho que a Juliana Monteiro também traz essas sombras nas imagens que ela trabalhou para o livro ali, que entram junto com o texto.
Então, sem julgamento, né? Apresentando mesmo a situação, né? Como no olhar de uma criança mesmo, as coisas acontecendo.
Pois é, esse é o ponto de vista da criança, era isso que me interessava muito. Colocar essa criança para comunicar essas experiências no momento em que ela recebe e que ela tenta compreender, né? Acho que esse, para mim, foi o desafio de linguagem, né? De expressar esses sentimentos da criança, essa compreensão ainda não formulada, mas cheia de intuições, e que tem uma bondade, que às vezes é cômica, né, nessa criança, uma bondade meio santa, mas tem um teor cômico também nisso, bem leve, né? É tudo bem, bem sutil, né, eu diria, não tem nada de... Para mim, não, para mim foi uma experiência muito grave escrever, mas aí eu vejo que é recebido com delicadeza, mas para mim aquilo era muito grave.
E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas escolhidas por nossa convidada, que hoje é a escritora Mariana Iannelli. Mariana, a gente vai começar escutando o quê?
Ah, pode ser Leonard Cohen. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and cry and lie. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. So long, Marianne, time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we begin. Hidden love, I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Time we began to laugh and
and laugh about it all. Really, such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long.
Acabamos de ouvir So Long, Marianne, com Leonard Cohen, música escolhida por nossa convidada de hoje, a escritora Mariana Iannelli. Mariana, o seu nome veio dessa faixa e a próxima música que a gente vai escutar, que é Yolanda, inspirou a escolha do nome da sua filha, que nasceu em 2016, como você falou pra gente, né? Sua casa sempre foi muito musical?
Não é uma casa musical, mas essas músicas são muito importantes para mim e Leonardo Cohen deu meu nome e eu já não sei mais se essa música e esse nome se colaram a mim e me apaixonaram ou se esse enamoramento vem já no sangue, porque meus pais ouviam muito Leonardo Cohen e desde a adolescência também eu ouço muito e amo Leonardo Cohen, né? Uma das mulheres de Leonardo Cohen tem mulheres pelo mundo todo, né, apaixonadas por ele, e eu sem dúvida sou uma delas, e acho que também a poesia, né, a gente fala tanto da poesia que vem dos livros, mas as canções de Leonardo Cohen sempre me acompanharam, estiveram presentes, e eu acho que isso também entra um pouco, né, na maneira como eu escrevo e entendo a poesia também. Por isso eu escolhi essa música, parece algo um pouco ególatra, né, escolher justamente Marianne, mas é que é o princípio de tudo mesmo. E o nome da minha filha também veio de uma canção, que é uma canção muito querida, assim, por mim e pelo Ramon, e esse nome dela veio muito tempo antes de ela nascer, assim, eu diria que 17 anos antes de ela nascer. E agora a gente olha para esse rosto e o nome vinculado ao rosto também, né? Yolanda, é um nome muito musical, mas eu não costumo, eu ouço música de madrugada, mas o meu repertório é muito pequeno, embora eu goste muito de música brasileira, popular brasileira, tenho ouvido desde adolescência, mas eu ouço naqueles momentos livres de tudo, sabe? Por exemplo, não consigo ouvir música e escrever, por exemplo. Eu sei que há pessoas que fazem isso, né?
Você precisa parar para escutar a música.
Ah, é. Parar para escutar a música, muitas vezes é uma música que eu faço como um ritual, assim. Por exemplo, escolhi uma música da Nina Simone também, porque ouvi muito durante aquele período do enclausuramento nosso da pandemia. Era uma música que me permitia, assim, me libertar, sair pelos ares, sair pela noite, né, mentalmente. São esses momentos em que a gente precisa se conectar de alguma outra forma, né? Que não seja por texto. É um outro tipo de texto, né? Aquele texto que te desprende do papel. E é para a alma mesmo, né? A gente ouve música para a alma, né?
Ah, com certeza. Então a gente agora vai se conectar dessa outra forma ouvindo Yolanda, com Chico Buarque e o cubano Pablo Milanés.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me falta, no voy a morirme. que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre. Que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez
Essa foi Yolanda, de Pablo Milanês, cantado por ele e por Chico Buarque. Estamos conversando hoje com a escritora Mariana Iannelli, autora de diversos títulos e que acaba de lançar o livro A Infância de Joana. Nessa obra, Mariana reconstrói esse período da vida da protagonista usando pequenos momentos como se fossem retratos que montam um filme. Mariana, você já deu uma pincelada no comecinho da conversa sobre o livro, mas fala mais um pouquinho como que se deu a construção dessa história tão introspectiva.
A própria história me contou que era para ser escrita em fragmentos, né? Ela foi se fazendo assim. Então eram mesmo cenas que vinham assim à minha cabeça, e essas cenas elas se fechavam num todo do fragmento mesmo. Tanto que esse livro pode ser lido em qualquer ordem, embora ele comece com o nascimento da criança e vá desembocar lá no início da adolescência dela, né? Então eu fui reunindo todas essas cenas e depois embaralhando, inclusive por sugestão da editora a gente mudou a ordem, depois eu inseri novos fragmentos. Então ele foi um texto que foi se fazendo ao longo de bastante tempo e com muito cuidado, assim, cuidado com os detalhes mesmo, cada palavra, assim, sabe? Eu acho que na prosa é muito importante isso, essa frase musical, né? Então eu me preocupava com todos esses elementos que a gente se preocupa quando faz poesia também, né? Eu acho que isso está um pouco pegado a mim, ao meu modo de fazer. Então esse cuidado com a musicalidade e também com uma espontaneidade no trato, né? É uma criança que está pensando ali, é uma criança que está se expressando ali. Então tem essa simplicidade que é muito difícil, né, de a gente conseguir. E esse silêncio também, né? Esse silêncio das coisas que não estão ditas ali, mas estão sugeridas, como se entre dois ou três fragmentos, esse espaço em branco fosse um espaço de um texto invisível também, que continua ali, né?
Uhum. Mariana, você falou muito desse cuidado, né, com cada palavra, e a gente percebe esse cuidado também na edição do livro. Quem assina o livro com você é a fotógrafa e artista visual Juliana Monteiro, e ela traz obras ilustrando o livro que ajudam a dar justamente esse tom intimista e poético da obra. Como foi essa construção da infância da Joana junto com essa outra artista?
como aconteceu com o texto, com as imagens, ela também foi trabalhando, retrabalhando, né, apresentando outras imagens. Fiquei bastante impressionada, né? Eu acho que se comunica muito com o texto, né, na quietude da criança e também dessa atmosfera imprecisa e mutante, assim, da criança que vai se transformando. Acho que ela consegue transmitir tudo isso, inclusive as coisas não ditas, e algo de levemente sombrio também nessa infância, assim, que a envolve. Acho que tudo isso ela passa numa atmosfera que é criada, né, pela composição das imagens, do texto e desses respiros, né, nas páginas, que eu acho que também são bem importantes.
Certo, ficou lindo o resultado, vale a pena conferir, viu? E a próxima escolha musical da nossa convidada de hoje vem da França. É a faixa La Corrida, de Franz Cabrel.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre, baila, baila, hay que bailar de nuevo y mataré los otros,
otras vidas y otros toros. Mataremos otros.
Venga, venga, baila. Y mataré los otros. Le, le, le.
Mariana, conta pra gente o porquê dessa escolha vinda da França que a gente acaba de ouvir.
Pois é, esse é um cantor e compositor francês de que eu gosto muito. Parece assim, ter um irmão do Leonard Cohen, né, assim, em termos poéticos. Quem me apresentou pela primeira vez ao Francis Cabrel foi o meu pai, que também ouve muito, e eu gosto demais dessa música, né? É uma canção em que quem fala, quem canta é o touro, que vai ser morto ali na arena. Tem um pouco do espírito do cronista aí, né? Aquele cronista que dá seu coração para a dor do outro, para a dor de quem quer que seja, né? Dos bichos, das pessoas. É uma música muito triste, né? O touro se lembrando das pradarias, se lembrando de como ele era, ele podia ser touro, né? E agora, por que faziam aquilo com ele, aquela dança macabra, né? Então, é um pouco isso que o escritor faz também, né? De encarnar a dor do outro, falar pelo outro, digo, falar pelo outro, não pelo outro, mas estar com o outro na dor, né? Eu vejo muito o espírito do escritor aí, do cronista também, né?
Nossa, que interessante essa ligação. A memória e as emoções que ela desperta são o tema principal de A Infância de Joana, o último livro de Mariana Iannelli, nossa convidada de hoje. A memória também atravessa outras produções de sua autoria, como O Tempo de Voltar. O que tanto te atrai nesse tema, Mariana?
O tema da memória?
Sim.
A memória, ela é matéria de ficção e é também uma ficção já quando a gente trabalha na linguagem. Tudo aquilo já é uma recriação. Porque o meu mundo da poesia, ele veio desse cosmo doméstico da casa. Foi onde eu descobri a literatura e onde as coisas primeiro se configuraram para mim, nos poemas, né? Os poemas tocam muito nesse sentimento da casa. E também lá no começo me inspiravam muito as parábolas bíblicas, e teve o meu terceiro livro, Passagens. Eu me inspirei no livro de Jó e fiz uma versão do livro de Jó, que agora eu estou retomando para organizar uma nova antologia, e reescrevi alguns deles, né? Então, eu acho que a memória está ali, né? Se fazendo ali dentro daquela casa também. E tudo isso vai para a poesia, vai para a prosa, está impregnado na gente, né? Inevitavelmente, assim. E é interessante você voltar aos poemas antigos, porque eles continuam a dizer de uma outra maneira, né? Eles voltam. Então, esse tempo de voltar, né? Você lembrou desse livro, é um livro de 2016. Eu lancei esse livro só com um barrigão, assim, de 8 meses, assim. E era uma espécie de uma despedida, que eu começaria alguma outra coisa a partir dali. Esse livro, especialmente, eu falava das ruínas de uma casa, de algo que termina, de algo que se abre em ruína, como uma coisa arejada também, né, para o surgimento de alguma outra coisa. Mas é sempre, partia sempre do tema da casa.
Mas super significativo, né, você contar agora qual o momento de vida que você estava dessa mudança de casa, né?
Sim, é mudança de casa e com a chegada da minha filha, a poesia também se apresentou de outra maneira para mim, muito mais ensolarada. Então, em 2019 veio Canções Meninas, que é um livro que veio ali depois de um tempo de voltar, minha filhinha já ali com 3 anos, e são poemas em que eu canto para ela, né? São poemas de alegria por essa presença renovada, né? Essa alegria que veio habitar a nossa casa. Isso entra no texto também, né? A nossa vida, ela vai se reconfigurando ali também na escrita, né?
Que lindo, que lindo. E quem chega agora para nos fazer companhia nessa conversa é Nina Simone, cantando Wild is the Wind.
Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind. Wild as a wind, give me more than one caress, satisfy this heart. Let my life begin. You're spring to me.
Simone, que a gente acaba de ouvir, é mais uma escolha da nossa convidada de hoje, a escritora Mariana Iannelli. Mariana, como você vê o mercado editorial hoje? Queria saber também sua opinião sobre o papel dos prêmios literários, já que você acumula alguns, né? E o papel desses prêmios tanto para escritores quanto para a formação de leitores.
Ah, temos muitos prêmios, né? Muitos borbotaram aí nos últimos anos. Eu acho importante, sim, importante para o reconhecimento do trabalho do escritor, para fazer pontes, né, com os leitores, com os seus pares também. Só o escritor que não pode trabalhar em função dos prêmios, isso nunca, né? Eu acho que o prêmio ele deve ser sempre um desdobramento do seu trabalho, né? assim, hoje nós temos muito mercado literário um pouco atado também a determinadas temáticas. Eu acho que o escritor tem que ser completamente livre para escrever o que quer que ele deseja escrever, que esse filtro tem que estar dentro dele, né? Os temas que o tocam, sejam eles oportunos ou não. E o prêmio tem de vir como uma feliz consequência desse caminho.
E o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Então é hora de chamar a última escolha musical da Mariana Iannelli, Deja Luir, com a cantora e compositora colombiana Marta Gomes.
Hay cierta cosa con más importancia. Ay, si a veces tú a la cosa te sale medio enredada. Ay, 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 si a veces tú a la cosa te sale medio enredada.
Essa foi a cantora e compositora colombiana Marta Gomes com a sua Deja Luir. Mariana, que playlist eclética. Você que no começo da conversa falou que seu repertório era muito pequeno, surpreendeu a gente aqui indo para vários lugares do mundo, hein?
Garimpando.
Eu achei muito curioso porque a gente viajou pelo mundo aí na sua playlist, né?
É verdade, é verdade. E essa cantora colombiana é uma descoberta recente. Gosto muito, muito dela.
Obrigada por ter trazido ela aqui pra gente escutar também. Eu não a conhecia, então agradeço esse presente.
Mônica, um prazer conversar com você. Agradeço muito essa oportunidade de poder falar aos leitores da Rádio Câmara também. Muito obrigada, Mônica.
A gente que agradece sua participação, Mariana Iannelli. Muito obrigada também a vocês, ouvintes, que acompanharam a gente até aqui. Eu sou a Mônica Montenegro e fiz a produção e edição desse programa, que teve sonoplastia de Alan Souza. Na próxima semana estou de volta na companhia de mais um nome incrível na nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.